Música.
Chegou aquele momento, Stephanie Aidar, nossos ouvintes gostam bastante, a gente também gosta, sei que o Derico também gosta, quer dizer, vou perguntar pra ele. Boa tarde, Derico, gosta também de bater um papo com a gente, né?
Pô, eu fico esperando, rapaz, passo o fim de semana todo aqui, falo, pô, quando é que vai chegar a terça-feira pra gente poder conversar aqui, falar? Um prazer imenso estar aqui, tudo bem, Leandro? Um beijo grande pra você, pra Stephanie, um beijo a todos aí, os ouvintes. Estamos aqui de novo no Tempo de Música pra falar sobre coisas pertinentes a essa arte tão bacana, né?
Com certeza. É bom saber, então, que você também fica na expectativa. Nossos ouvintes e nós também.
Ó, boa hoje... tarde pra você, Derico.
Obrigado, querida. Bom, semana passada a gente fez uma homenagem aqui muito legal, que teve uma repercussão muito bacana, falando do Ray Charles e da influência dele na música e tal. E aí, a gente aqui, né... passando a semana, pô, tem tanta coisa pra gente conversar, tanta coisa pra falar, mas é que a gente não pode deixar de homenagear também os nossos, né? Quem realmente fez a diferença na música brasileira. E ontem, senhoras e senhores, dia 28 de setembro, completaria 78 anos, uma figura impoluta do nosso cancioneiro, chamado Sebastião Rodrigues Maia, vulgo Tim Maia. É, completaria 78 anos, né? Morreu com 55. E foi um cara diferenciado. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, de tocar com ele. E aí, outras coisas que aconteceram, né? Uhum. Coisas que eu convivi, né? Que eu vivi com ele, né? Poucas uhum. também, não foi tanta coisa assim, mas já foi o suficiente para conhecê-lo muito bem. E
uma personalidade ímpar, né, Derico?
Nossa, mas como ele era uma pessoa única.
E não deve faltar histórias, né?
Ele tinha um talento espetacular, era uma pessoa um compositor maravilhoso, assim, ele tinha uma coisa que hoje é muito rara, você não encontra em grandes artistas como Tim Maia, praticamente a unanimidade. Ele era uma pessoa muito querida por todos. Uhum. Todas as pessoas, todos os artistas, compositores, arranjadores, músicos, adoravam o Tim Maia, independente do temperamento dele. Uhum. Né? Ele era um cara temperamental, ele era uma pessoa extremamente, não ia dizer bipolar, mas não é bipolar, ele era um cara que tinha toda, ele era intenso demais. Uhum. Então assim, o que ele não gostava de uma coisa, ele ia lá e falava pro cara, eu não gosto disso aqui, isso aqui tá uma merda, vamos acabar com isso. Uhum. Ou então ele adorava e falava assim, cara, isso aqui é espetacular, eu vou casar com você e nós vamos viver o resto da nossa vida juntos. Então ele tinha essa coisa e se demonstrava isso na música, e se demonstrava isso na vida pessoal dele, uhum. né? Desde o começo. Ele foi uma pessoa muito, muito sincera com as coisas dele, né? Foi embora uhum. para os Estados Unidos, foi morar lá, numa época em que muito pouca gente morava, muito pouco brasileiro morava nos Estados Unidos, ele foi lá, viveu 4 anos lá, foi deportado, foi preso. Então, assim, você entende? Uma figura muito particular, né? E as pessoas adoravam ele, cara. E eu tive esse privilégio de conhecê-lo em várias situações. Eu até estava falando com a Stephanie, né? Uhum. Falei, pô, tem algumas histórias que dá para contar, outras que não dá, né? Não adianta uhum. que não
com tem certeza. Sentido. Nessa intensidade toda, né? Do jeito que ele vivia.
Não tem como. Mas assim, ele era um cara, por exemplo, quando a gente foi, eu tive uma experiência com ele, num festival que ele fez, que ele tocou, que era um festival de música, numa cidade do interior de São Paulo chamada Avaré. Uma fan pop. E o show final era o show dele. E ele passou. E o final do festival era domingo. Ele passou o domingo inteiro dentro do quarto, porque ele era multi-instrumentista. Ele tocava piano, tocava guitarra, tocava flauta também. Ele era flautista. Não era um flautista profissional, mas ele tocava bem flauta, gostava do instrumento e tal. E eu sou flautista, então ele sabia que eu tocava flauta. E eu tava lá, ele me chamava no quarto dele pra tocar e tal, pra gente ter tocar um pouco junto, uma linguagem musical lá de flautas e tal. Só que ele não tinha condição, ele não desenvolvia, porque ele já tava num processo degenerativo, na verdade,
desgaste,
né? De vida dele, né? Ele morreu em 98... mas, assim, num processo que vinha do meio dos anos 80, ele foi investindo na morte dele, né? Até uhum. ele conseguir realizar, né? Num show que ele fez em Niterói, foi num Teatro Municipal de Niterói. Ele morreu no pau, ele morreu no show. Ele começou o show em 98 e morreu dia 15 de março.
E a gente
aí você percebe como ele tinha essa coisa do amor pelo que ele fazia, pelo amor das pessoas. Então, assim, todo mundo conhece ele como o cara que reclamava do som, reclamava do retorno, reclamava do técnico, que nada estava bom, ele não ia nos lugares, né? Eu lembro que o Jô falava, quando o Tim Maia ia no programa, pô, mas você vem aqui, eu acho que é o único lugar que você vem, que você fala que você vem e vem mesmo. Ele fala, eu só venho aqui porque minha mãe gosta de você.
E falava na cara mesmo, né?
Pô, é muito gozado, cara. E ele falava isso com uma sinceridade, que é verdade. Ele ia no programa do Jô por respeito à mãe dele, cara. Porque a mãe dele falava assim, Babulina, você vai, se você vai no programa, você vai no Jô, porque eu gosto muito do Jô. E ele falava, eu vou, mãe. E aí ele falava assim, mãe, tô aqui. Então era um cara muito, muito sincero, assim, cara. Agora, ele era muito, 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 muito querido. Muito querido, muito querido. Então, assim, eu hoje faço uma homenagem a ele, aqui nós, né? Juntos no Tempo de Música, para falar das coisas que são positivas e muito positivas do Tim Maia, né?
Então, vamos lá.
Então, eu não sei se vocês têm alguma coisa dele aí no estúdio de música para a gente ouvir.
Vamos lá.
Inclusive, nossos ouvintes já fizeram pedidos aqui de música. E o Bolacha já até separou.
Pode
ali
fazer a sequência aí, Bolacha, que aí a gente comenta elas depois.
Deixa eu ver aí, fala aí, vamos ver, vamos ouvir.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse.
Pedido do nosso ouvinte Jackson, de Sumaré.
Que legal. Você sabe que essa música, Azul da Cor do Mar, ele gravou em 1970, né? É um disco que foi o primeiro disco dele, chamado Tim Maia, porque ele gravou vários discos com o mesmo nome, né? Tim Maia, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e tal. E nesse primeiro disco, de 1970, foi logo quando ele voltou dos Estados Unidos, em 63 ou 64, e começou a compor, mas ele gravava singles, ele gravava coisas muito, muito pontuais, né? E aí, em 70, ele grava esse primeiro disco com o nome dele, né? Tim Maia. E ele grava Azul da Cor do Mar e gravou uma outra música também, que é muito, muito icônica, né, do repertório dele, que é Primavera, né? Essas duas músicas foram músicas de muito sucesso desse primeiro disco dele de 1970, da Azul da Cor do Mar. Muito legal, muito boa escolha.
Vamos lá, tem mais coisa aí, né, Bolacha?
Você sabe que o Tim Maia, cara, uma outra coisa, ele teve uma relação com a música e com grandes compositores e grandes amigos dele, né, Erasmo e tal. Com o Roberto Carlos, eles tiveram uma banda chamada The Sputniks. Isso, logo que ele começou na música, ele montou uma banda junto com o Roberto, mais alguns integrantes, para tocar o que passou a ser depois de um certo tempo, quando ele teve contato com a Soul Music, né, depois que ele foi para os Estados Unidos. Ele saiu da banda, que virou uma outra banda, que virou o Snakes, que aí teve o Erasmo que entrou, né, que até então o Erasmo também não fazia parte. Mas ele teve essa ligação com o Roberto Carlos numa banda chamada Sputniks, cara.
Eu
e foi bem no começo da carreira dele, em 57, antes dele ir para os Estados Unidos.
Cantou junto muito com
legal.
Roberto Carlos, né? E tem um ouvinte aqui, Oderico, que mandou, deixa eu ver o nome dele, Alfredo, de Santa Bárbara do Oeste, falou, pergunta para o Oderico sobre Sozinho do Peninha. Eu dei uma pesquisada aqui rápida, e o Tim Maia, então, ele gravou essa música, né, do Peninha.
O Tim Maia gravou um monte de coisa que não era dele, na verdade, e que também não tinha muito o perfil da onda do soul music, do disco, né, do funk, que ele introduziu um pouco no Brasil, na verdade, né? Essa linguagem da música americana, da black music, ele introduziu, mas assim, por exemplo, Sozinho, do Peninha, uma música que ele gravou, isso já na década de 80. Ele gravou discos de bossa nova, com o Almir Chediak, né? Que era um compositor, arranjador da época, que tinha songbooks, né? Que ele lançou vários songbooks com vários estilos diferentes da música brasileira, e um dos discos que ele produziu, o Almir Chediak, com arranjo e tudo mais, foi o Tim Maia cantando Bossa Nova. Eu acho que teve volume 1 e volume 2, na verdade, desse disco, que ele entrou no estúdio para gravar, E acho que ele escolheu de 40 músicas, uma coisa assim, cara. Ele foi gravando e deu um resultado absurdo, porque a Bossa Nova tinha uma linguagem, bem, né? Uma linguagem de muita sofisticação, aquela coisa elegante, suave e tal. E o Tim Maia veio com os dois pés no peito cantando do jeito dele. Então ele cantava Garota de Ipanema, Eu e a Brisa, da forma dele. Uhum. Então ele deu uma certa revolucionada na interpretação da Bossa Nova em cima desses projetos dele de coisas paralelas. Gravou com os Cariocas, uhum. né? Tem discos dele aí cantando com os Cariocas. E outra coisa também muito importante do Tim Maia, que eu acho que é legal, principalmente para a juventude de hoje, que está querendo empreendedorismo e essas coisas de tentar fazer as coisas com a música e tal, o Tim Maia foi um dos primeiros artistas brasileiros independentes, assim, que tinha a própria gravadora, né? Que começou com a... Aliás, isso aqui também é uma história muito legal, porque ele começou com uma gravadora chamada Seroma.
Sim.
Seroma. Seroma são os primeiros... as primeiras sílabas do nome dele, né? Sebastião Rodrigues Maia, uhum. Seroma. E aí passou para Vitória Regis, que era o nome da banda dele.
Sim.
Né? Então ele tinha uma gravadora com o nome da banda dele para gravar as coisas dele, para ele ter os direitos. Uhum. Né? Para ele não ficar dependendo de ninguém e tal, aquela coisa do autônomo.
Sim, novamente reforçando essa questão do jeito dele, né?
Não, e outra,
tudo ele, nos termos
ele,
dele.
O dinheiro dele, do jeito dele, ele se trepou, porque ele acabou com. Ele morreu sem ter angariado nada, na verdade. É. Porque,
tanto os bens quanto poderia, né?
Não, e processos e coisas uhum. de músicos pô, cara, ele comprou um terreno na Barra da Tijuca. Comprou um terreno, ali no Recreio dos Bandeirantes.
Sim, lugar nobre. Aí,
não, ele fez um projeto de uma casa e construiu no terreno do lado.
aí é complicado, né?
Pô, você cara, entende,
é cara? Muita história, é muita como história,
é,
realmente.
É muito legal. Esse não, cara é único, cara. Sensacional,
a gente
adorava
fazer
ele.
Um mês
cara.
Do Tim Maia.
Pegar aqui dois, três programas, mas assim, resumindo, né, pra gente finalizar nosso papo aqui, Derico, era uma enciclopédia, né, e uma fonte interminável e inesgotável de música, né? E a gente.
E uma pessoa que levou a música brasileira a um patamar. Internacional.
É.
Ele foi uma pessoa que, com as suas composições e tudo que ele fez.
Ele enriqueceu ainda mais, né? A música que já é muito rica também, né?
Não, e outra, mesmo na época que ele foi para os Racionais, que ele teve o lado dele religioso, espírita, que ele compunha as músicas mais voltadas para a igreja, tudo isso tornou ele um artista único, um artista revolucionário e adorado por todos. Então, assim, o Tim Maia é um artista brasileiro de renome internacional e dentro do Brasil, todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, você vê pelas homenagens que fizeram a ele depois da morte, uhum. discos em memória.
Pela referência mesmo, né? Depois de tanto tempo ainda tem muito músico, querido, né? Usando ele como referência.
Uma referência mesmo, Leandro. É exatamente isso mesmo.
Perfeito, então. Tá feito o nosso papo mais uma vez. Espero que os ouvintes tenham gostado. Como a gente já falou que gosta tanto, o Derico também
legal.
Disse que gosta. E a gente, então, encerra com um pouco disso que ele faz tão bem, que ele fez tão bem, Tim Maia. Vamos lá.
Vou pedir pra você gostar. Obrigada, Derico. Até semana que vem.
Querida, meu amor, um beijo grande pra você. Leandro, um beijo grande pra você. A todos os ouvintes da CBN. Tempo de música toda terça-feira aqui. Já vou passar minha próxima semana aqui na expectativa da terça que vem.
Somos três. Quatro. Bolacha também na conta. Já coloquei ele aqui.
Ô, Bolacha. Grande Bolacha.
Tem muita gente mandando comentários aqui, viu, Leandro? Dá tempo de a gente ler agora, a Bolacha? Dá tempo, então vamos ler
lá, rapidinho.
A juventude de hoje precisa conhecer a história da nossa música, o comentário do Fabiano Romancini, e a gente dá essa oportunidade para a juventude de hoje.
A gente espera que o pessoal, como nós, né, que somos também Sim. jovens, né, não assistimos, não, a gente não acompanhou o ápice
Exatamente.
Né, dele, né, a gente viu, no meu caso, eu vi realmente os últimos anos de vida, mas ouço bastante, conheço amigos que são fissurados nas obras dele, fica aí então a dica.
Marcos de Campinas, parabéns pelo programa inesquecível, Tim Maia gostou aqui do nosso tema. A Cidinha, eba, olha só que poço de cultura nos oferecendo e ofertando seus conhecimentos, fabuloso Derico, disse aqui que o Tim Maia era muito maluco, mas que ela gostava muito. O Antônio de Souza de Limeira chegou um pouco tarde pedindo música, mas quem sabe o Bolacha será bacana e colocará depois a música Você, que ele pediu aqui, o Antônio de Souza, que é lá de Limeira. Olá, o Derico, desse programa é o Derico que tocava no Jô.
É ele mesmo.
É a mensagem da Mir Loren.
A gente que... Sim, é ele. Nós fizemos essa apresentação nos primeiros, né, nos primeiros dias, nos primeiros quadros, né, que iam ao ar. Agora a gente não tá falando mais a respeito desse, né, currículo dele, mas é ele mesmo. Só para você ficar sabendo.
É o mesmo Derico.